Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, o nosso assunto agora é milho, mercado de milho, com Enio Fernandes, analista de mercado, que eu reputo um dos melhores analistas, um dos mais importantes para os agricultores. E a conversa com o Enio não é uma conversa boa, porque nós estamos com a safrinha de milho aí, quebrada principalmente no Paraná, o pessoal do Paraná está perdendo muito dinheiro, os preços do milho estão subindo, a demanda continua e você está vendo uma situação complicada para o milho, Enio.
Sim, nós temos vencedores e perdedores do mercado de milho, né? Mas antes de falar do milho, eu queria agradecer estar aqui de novo. É uma honra estar com você, é uma honra participar do seu programa. Mas vamos lá. Nós temos vencedores e perdedores do mercado de milho. Mato Grosso colheu bem, Goiás colheu bem. Mas Paraná, Mato Grosso do Sul tivemos problemas sérios, né? Investimento alto e as produtividades baixas, né? O que está acontecendo? A gente está no meio da segunda safra, a produtividade está sendo colhida, são baixas, baixas e baixas. Isso estão fazendo com quem precise produzir proteína animal corra para se proteger do milho. Os preços do milho caíram, mas duraram muito pouco essa queda e logo já subiram. Você está vendo o BMF, contrato janeiro, bater 39, 40, 41, ou seja, né, o mercado de milho sinalizando mais altas. E agora que a gente está começando as exportações mais pesadas, né? Esse mês a gente deve exportar 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, que é um bom número. Mas a projeção para o ano é alguma coisa perto de 30 milhões, pode ser 29, pode ser 31,5. Quando a gente tira 30 milhões de toneladas do Brasil, ou próximo disso, e vê o estoque que fica, nós vamos ter um final de ano e começo da próxima safra de muito pouco milho. Qual que é o problema? A sinalização é o seguinte, então vamos plantar milho. Só que a oferta de crédito para a soja e os preços da soja, de novo, vão fazer que a área de soja se mantenha ou cresça um pouco. A área de milho deve crescer, sim, só no Rio Grande do Sul. Mas no contexto de Brasil, nós vamos ter uma safra de verão de milho pequena e vamos estar de novo dependendo da segunda safra do ano que vem.
O ministro Blair Baggio conversou conosco aqui no Notícias Agrícolas, muito preocupado com a ponta dos avicultores, que a ração, por causa dessa briga Estados Unidos e China, a ração vai ficar muito cara para os produtores brasileiros. Você também vê assim, Enio?
Vejo e vou te dar um exemplo. Mas já não é nem pelo mercado de milho. As nossas exportações de farelo estão extremamente robustas. Nós vamos limpar todo o nosso estoque de farelo, vamos exportar muita soja, o número da terra que negócio é 73 milhões e meio, talvez 74, nós vamos chegar no final do ano sem soja. Isso vai fazer os preços do farelo manterem altos, né? Quem precisa produzir proteína animal, dois insumos dele estão altos. Primeiro é o milho e segundo é o farelo.
Agora, milho, nós estamos exportando 30 milhões, mas tem tanta demanda para isso?
Tem demanda até para mais. Essa demanda, nós não vamos exportar mais porque o mercado interno está conseguindo se reposicionar, está antecipando compras, algumas empresas estão fazendo estoques ou se protegendo disso, né? Lembra que o ano passado nós exportamos 35 milhões. E com essa guerra comercial que está tendo no mundo, o Brasil ele já tinha preferência internacional. Mas hoje nós estamos com prêmios no exporte de 100, 105 acima de Chicago, o que atrai mais a exportação. Segundo ponto é a valorização do dólar. Favorece um pouco o custo logístico nosso, né? O dólar corrige as nossas incompetências. Tudo isso somado, o nosso número é algo perto de 30 milhões indo embora do país.
Bom, enfim, ganhou quem acreditou no milho, né, que com a ajuda do clima tem esse milho para vender agora a preços acima de 40 reais. Então, qual é a projeção que você faz para a próxima safra, tanto de verão quanto a safrinha?
Eu não vejo a área de milho crescer muito. O número de produção de verão, algo perto de 25, 26 milhões de toneladas de produção para a próxima temporada. A segunda safra é o ano de El Niño, ou tende a ser o ano de El Niño. Se a gente plantar cedo, nós vamos bater produção o ano que vem, que esse ano foi 58, 55, vamos bater mais de 60, 62, que o produtor vai investir pesadamente no milho. Essa dobradinha soja no verão e milho no inverno tende a se consolidar. E algumas áreas do centro-oeste, você está conseguindo pôr uma outra cultura, João. Você está conseguindo pôr depois da soja e do milho, o boi, trazendo mais renda para o centro-oeste. O que o pessoal do sul tem que fazer agora é dar sorte no clima, ter uma boa safra de verão e o caso do Paraná também ter uma boa safrinha para recuperar as perdas. E a proteína animal, ela vai ter que se reinventar, né? Você olha a proteína animal hoje, os maiores produtores de proteína animal são agricultores que estão virando pecuarista. O pecuarista tradicional, que só pensa na pecuária, está sofrendo bastante.
Tá, mas qual é a mensagem que você deixa, então, para o pessoal do milho, especialmente do Paraná? Se prepare, tente encontrar um clima favorável, mas faça a safrinha?
Sim, o Rio Grande do Sul, o milho vai dar muito resultado já no verão. E safra e safrinha do ano que vem, Se você tiver uma boa produtividade de soja, lógico, tem que fazer o primeiro dever de casa e plantar o milho na época certa, nós vamos ter demanda. O consumo de proteína animal no mundo só está crescendo. O consumo de milho no mundo só está crescendo. E outra coisa que está crescendo, pouca gente está dando atenção, é esse milho, esse etanol de milho, né? É mais uma fonte. Quer dizer, nós estamos ficando cada vez mais complexos. E o mercado de milho é um reflexo disso. Tem oportunidade para quem tiver boas produtividades plantar na janela certa.
Eu tive uma informação, só um adendo, lá do Mato Grosso, que dentro de 5 anos vão esmagar 8 milhões de toneladas de milho para fazer etanol. Você vê quanto milho vai aí nessa brincadeira. Agora sim, Enio, a análise que eu faço é que as pessoas não foram avisadas antecipadamente dessa oportunidade do milho. Nós é que estamos falhando? O que está acontecendo? Ou é a bagunça provocada pelo clima?
Não, assim, a gente teve, nós temos um ano que tem, o Brasil está passando várias turbulências, né? Financeiras, políticas, e as informações são várias informações e confusas. Quando a safra começou a quebrar, que foi depois de maio, algumas pessoas já começaram a se proteger. Eu até melhoro o que você falou, eu acho que o seu produtor foi informado. A grande maioria do produtor pode ser pego de calças curtas, né? Mas o Notícias Agrícolas faz um bom trabalho, outros canais de televisão fazem um bom trabalho. Sabe o que está acontecendo, João? Nós temos informação excelente. Quem tiver do lado, informação excelente, quem tiver do seu lado vai sair na frente.
Enio, assim, resumindo, você acha que, apesar dessa do estabelecimento de soja e milho, essa constância, vale a pena, além da rotação, fazer milho verão nesse momento, com esses preços, essa demanda elevada?
Bom, aí nós temos dois viés. Eu já fui agrônomo um dia, minha formação é agrônomo, né? Então vamos lá. Agronomicamente, essa é uma dobradinha interessante, você fazer milho num ano e soja no outro, tudo verão. Mas a gente vive num mundo capitalista. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que crescer.
Mas nesse ponto, o milho não vai pagar a conta no verão?
Vai, mas se ele consegue pôr duas culturas, João, ele reduz o custo de operacional dele, ele reduz o custo de toda a estrutura física dele e ele tem margem nas duas culturas. Se você, um cara do Mato Grosso, está escutando, ele tirou 65, 70 sacos de soja e está tirando 130, 140. Nossa. Tem casos de até 160 sacos de milho. Como que eu chego para esse produtor e falo, ó, plante só milho? Ele me agride na rua.
Não, tá certo. Ok, falamos com o Enio Fernandes e a mensagem que a gente deixa para o produtor na conversa com o nosso amigo Enio é: tome informação, principalmente no Notícias Agrícolas.
Sim.
Seja o produtor rural mais bem informado do país.
Sim, e vou dar último ponto. Muita atenção com o câmbio nos próximos 45 dias.
Sim.
Muita oportunidade pode vir aí. E para você saber dessas oportunidades, esteja ao lado, João.
Viva o Brasil e vamos em frente.
Viva o Brasil, João. Um abraço.